Padre Capucinhos, o senhor é reitor no Santuário de Fátima há 5 anos e assumiu esta responsabilidade em pleno percurso de preparação para o centenário, porque o reitor anterior foi para bispo. Está contente com o caminho até agora percorrido?
Sim, só posso estar contente com o caminho até agora percorrido, porque, por um lado, este itinerário de 7 anos de preparação e celebração do centenário nos tem possibilitado, a nível de vivência no santuário, de ir aprofundando a própria mensagem de Fátima, de ir vivendo já o dinamismo próprio deste tempo festivo e nos vai aproximando também daqueles que são os 2 anos mais decisivos, que é o ano 2016, que começámos, e o ano de 2017.
E o que é que espera verdadeiramente destas celebrações?
O que espero verdadeiramente é que, por um lado, seja um momento particularmente festivo e feliz, por este dom que significam as aparições de Nossa Senhora em Fátima e a mensagem que ela aqui nos deixou, mas que sejam também um desafio. Este percurso até agora feito tem sido fundamental para reaprofundarmos a mensagem de Fátima naqueles que são os seus núcleos teológicos fundamentais. Aquilo que espero é que este aprofundamento possa depois ter consequências e reflexos quer na vivência do santuário, quer na vivência dos próprios peregrinos aqui ou nas suas terras de origem.
Mas 100 anos são muitos anos e 100 anos depois qual é a novidade?
Eu creio que a novidade está fundamentalmente naquilo que está no centro da mensagem de Fátima. A novidade hoje, como a novidade há 100 anos, foi esta da centralidade de Deus na vida dos próprios crentes. Foi isso que Nossa Senhora veio transmitir aos pequenos videntes. É isso que ela continua a dizer-nos a nós hoje. É que Deus hoje, nas condições atuais, nas dificuldades atuais, Deus continua a estar no centro da nossa vida e, a partir desse centro, a dar um sentido novo e uma luz nova a tudo aquilo que fazemos e vivemos. Foi um momento dramático aquele em que Nossa Senhora veio falar, como dizia o Papa São João Paulo II, foi precisamente a dor dos filhos que fez gritar o coração da mãe aqui em Fátima, mas ainda hoje é precisamente essa a perspectiva e essa a novidade. A novidade é que, diante dos novos desafios, diante das novas situações dramáticas, o coração da mãe continua a gritar e continua a dizer-nos que Deus tem de estar no centro para podermos ver com outra luz o mundo que nos é dado viver.
É isso é que explica que tantos milhares e milhares de peregrinos continuem a vir aqui a Fátima, muitos até a pé, outros vêm do estrangeiro, dos 5 continentes?
Sem dúvida. A minha percepção é que se Fátima hoje é o centro de peregrinação que é, porque quem vem tem a oportunidade de fazer essa experiência profunda de fé. Se assim não fosse, o encanto de Fátima seria bem menor. Aquilo que continua a atrair, aquilo que leva a que tantos peregrinos venham com tanto esforço, com sacrifício, tantos deles a pé, é precisamente esta percepção de que aqui podem fazer uma particularmente profunda experiência de Deus. E o santuário marca precisamente como esse lugar de experiência espiritual diferente, particular, intensa.
Mas essas pessoas não podiam fazer essa experiência lá na terra deles? Quer dizer, que mistério é este? O que é que há uma espécie de ímã aqui?
Eu não diria que seja uma experiência de ímã, mas sem dúvida que estes lugares atraem, têm essa capacidade simbólica de ser lugar onde Deus continua a falar hoje. Podemos dizer que Deus, aquilo que diz aqui, dirá também na casa de cada um de nós, e sem dúvida que o diz. Simplesmente este lugar, a particularidade que tem, é de nos ajudar a ouvir. E quando vimos, possivelmente já vimos com outra abertura de espírito para poder ouvir o que Deus nos tem a dizer, e tantas vezes em nossa casa falta-nos o ambiente que nos ajuda a ter essa abertura.
Padre Cabecinhas, a mensagem de Fátima dá origem a muitas leituras e muitas interpretações, como sabemos, sociológicas, políticas, teológicas, e há também uma forte religiosidade popular. Como é que um reitor de Fátima se entende no meio de tantos ingredientes?
Eu penso que estes ingredientes são ingredientes que nos ajudam conjuntamente e de forma harmónica a compor aquilo que é o específico de Fátima. No recente jubileu dos reitores e operadores de peregrinações, o Papa Francisco chamou-nos a atenção para a necessidade do acolhimento e de sabermos acolher esta espiritualidade popular. De facto, a piedade popular que tantas vezes se manifesta nos santuários e neste santuário em concreto, não é algo de que devamos ter medo. Manifesta muitas vezes o sentido de fé do povo crente. Precisa, uma vez ou outra, de ser conduzido pelo Evangelho. Mas esse é precisamente, ou essa é precisamente a função do santuário, de procurar que a luz do Evangelho vá conduzindo sempre aqueles que aqui vêm e vá ajudando a purificar as próprias intenções e motivações daqueles que procuram este lugar.
Mas o senhor também aponta entre essa realidade de igreja, digamos assim, e também a outra, como os teólogos e filósofos. Como é que é? É difícil?
Eu não creio que seja difícil. Temos de perceber sempre os interlocutores. O povo cristão que vem a Fátima não espera propriamente encontrar aqui uma cátedra de teologia. Espera encontrar aqui um momento que lhe permita, e o espaço que lhe permita, viver a sua fé e fazer uma forte experiência de fé. O que não dispensa é essa reflexão teológica. E por isso é que o santuário, para quem quer fazer esse aprofundamento teológico, não deixa de ter também um conjunto de iniciativas que procuram dar um passo mais na reflexão da própria fé, no aprofundamento da própria fé.
Aprofundar as motivações racionais da fé, que Sim. se verificam também Sim. através das aparições.
Sem dúvida, a fé não é irracional, vai para além da razão, mas a preocupação do Santuário de Fátima tem sido sempre essa, de provocar também essa reflexão, essa racionalização da própria mensagem de Fátima, uma visão teológica que nos ajuda a perceber a própria coerência da mensagem no seu todo.
A um ano do centenário, a imagem da Virgem Peregrina anda a percorrer as dioceses do país e um pouco por todo lado, por onde passa, congrega multidões, quem sabe até gente que nem veio à missa ao domingo. Como é que vê este fenómeno?
Nós já esperávamos e estávamos convencidos que assim seria. Quando promovemos e quando apresentámos aos senhores bispos esta iniciativa da visita da imagem peregrina, que os senhores bispos acolheram com grande alegria, estávamos já convencidos que seria um momento de grande festa junto da imagem peregrina. Porquê? Nossa Senhora tem esta capacidade de atrair muitas vezes até aqueles que estão longe, que não têm um vínculo, que perderam o sentido de pertença à própria Igreja. Muitas vezes, neste ambiente a necessitar de nova evangelização, para muitos dos nossos contemporâneos, a devoção mariana é o único fio que ainda os liga à fé cristã. E por isso, a passagem da Virgem Peregrina é uma ocasião única para poder tocar tantas vezes estes que estão longe. E, a meu ver, parece-me uma ocasião particularmente importante para podermos lançar-lhes um desafio. O desafio é que não apenas acompanhem festivamente estes momentos da visita da imagem peregrina, mas que, a partir daí, possam aprofundar também a sua vivência de fé. Mas, independentemente destes que estão mais longe, a verdade é que esta tem sido uma peregrinação festiva de Nossa Senhora a visitar as dioceses, convidando também a que depois visitem o seu santuário.
Se isto é assim agora, imagine-se daqui a um ano.
A minha expectativa é precisamente essa, de que aqueles que com tanta alegria agora acolhem Nossa Senhora possam vir com a mesma alegria depois a este santuário.
Estatisticamente, há hoje menos peregrinos do que já houve?
Estatisticamente, os dados indicam-nos que não temos propriamente menos peregrinos. Eu diria que nós tivemos um pico de peregrinos quando se celebraram os 90 anos das aparições, porque a celebração, por definição, é um momento alto, mas estamos convencidos que a celebração do centenário não só vai igualar, mas ultrapassará esse número de peregrinos.
E agora, este ano da Misericórdia, não desvia as atenções em relação ao percurso definido?
De forma alguma, a misericórdia é a palavra-chave para a compreensão da mensagem de Fátima. E por isso, muito naturalmente, nós não sentimos que o ano da misericórdia sirva de concorrência que possa desviar deste percurso, mas, pelo contrário, como um aspecto que nos ajudará a aprofundar e a viver com mais intensidade este próprio percurso. E por isso o ano da misericórdia será também devidamente assinalado no santuário, não como algo paralelo àquilo que estávamos a pensar fazer, mas como algo que integra tudo aquilo que já faríamos, porque a misericórdia nos conduz precisamente nesta celebração e nesta vivência da mensagem de Fátima.
No programa das comemorações há uma forte vertente cultural, há sempre esta insistência também do Bispo de Leiria Fátima sobre a beleza do rosto de Deus. Qual é a razão? É um modo também de cativar outro setor mais afastado?
Eu diria que o programa está pensado com grandes momentos que são marcados pela peregrinação e pela celebração da fé. É isso que significa celebrar as aparições de Fátima. O que acontece é que entendemos que há outra linguagem, que há uma linguagem cultural que pode chegar a todos estes, e chegará certamente a todos estes, mas que pode chegar a outros que habitualmente não vêm a Fátima. A nossa preocupação, se tem uma motivação teológica, essa que o Sr. D. António vai sublinhando tanto, a arte, a cultura faz-nos também experimentar a beleza de Deus, tem também esta dimensão evangelizadora de que é atrair para Fátima, chamar a atenção para Fátima daqueles que habitualmente a Fátima não prestam atenção.
Portanto, vamos ver um inaudito programa cultural e misturado com imensas, enfim, manifestações musicais, inclusive, é que não é costume.
Temos, de facto, um programa que pensamos exigente e inovador a esse nível, com muitas propostas musicais, mas com diversidade também de disciplinas artísticas que pretendemos que possam ser essa forma de falar de Fátima, a forma menos usual, mas não menos significativa por isso.
Senhor Reitor, Fátima e o Papa são inseparáveis, como sabemos, desde Pio XII, pelo menos de uma maneira assim pública e intensa, com o Paulo VI cá nos 50 anos, já sabemos, João Paulo II, Bento XVI. Francisco já disse várias vezes, uma delas foi a Renascença, que quer vir em 2017, mas ainda não confirmou. Tencionou reforçar o convite, tem alguns sinais, quer dizer, nós damos por adquirido que ele vem, mas ele ainda não disse que sim.
Efetivamente, ele já confirmou ao Bispo da Diocese e autorizou o Bispo da Diocese a tornar pública essa confirmação de que viria. Neste momento, o que falta é a confirmação do programa. O programa não temos, efetivamente, mas também com esta distância, habitualmente, ainda não há programa estabelecido. Aquilo que o Papa Francisco disse ao Senhor Dom António em audiência privada foi precisamente que viria se Deus lhe desse vida e saúde e que podia tornar público este anúncio, que podia confirmar a sua vinda. Na recente visita ad limina dos bispos portugueses, foi de novo perguntado ao Papa se viria. O Papa, aos nossos bispos, disse que sim, que viria a Fátima, mas sobre o programa, nada está estabelecido, não sabemos se virá a Fátima no 12 e 13, se fará uma visita pastoral a Portugal, incluindo a visita por Fátima, tudo isso neste momento está ainda por definir.
A presença a 13 de outubro deste ano do Cardeal Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, número 2, é já uma antecipação? Acha que o Papa mandou cá vir para ver como é?
Eu não sei se o Sr. Cardeal Parolin veio ver como é, mas sem dúvida que para nós é precisamente a preparação da vinda de Sua Santidade, o Papa Francisco. O Sr. Cardeal Secretário de Estado vem previamente, vem a uma das grandes peregrinações e do nosso lado nós entendemos essa vinda nesse sentido de preparação da visita do Papa.
E em relação aos videntes, será possível uma canonização da Jacinta e do Francisco para 2017?
Eu penso que ainda é possível a canonização. Aquilo que eu fui dizendo ao longo destes anos é que, na perspectiva do santuário, a canonização não tem que ser em 2017. Nós, aquilo que esperamos é a canonização dos videntes. É claro que se for em 2017, ótimo, para nós seria...
Dois em um.
Seria, sem dúvida, mais um motivo de festa, mais um motivo de alegria. Penso que será possível ainda, podemos esperar isso e é legítimo que esperemos. De qualquer forma, se não for, não deixaremos de celebrar festivamente e de continuar a rezar pela canonização dos pastorinhos.
E em relação à Irmã Lúcia, alguma perspectiva? Falta um milagre.
Em relação ao processo de Irmã Lúcia, o processo ainda está na fase diocesana, portanto, o processo está um pouco mais atrasado neste sentido, é um pouco mais moroso. A esse nível é que me parece pouco realista esperar que até 2017 haja novidades.
Sr. Reitor, o Papa Bento XVI, em 2010, na homilia 13 de maio, na missa, ele falou da missão profética de Fátima a partir do exemplo da consagração dos pastorinhos. Esta mensagem não é hoje difícil fazer passar num contexto tão secularizado?
Eu creio que é difícil, mas está também aí o seu encanto. No nosso contexto secularizado, as propostas que Deus nos faz são encaradas com radicalismo ou então acabam por se perder no contexto de tantas outras palavras e propostas que vão voando na nossa direção em cada dia. É, sem dúvida, uma proposta exigente, mas o exemplo dos pastorinhos vem-nos precisamente dizer que é possível, que é realista hoje pedi-lo. Sem dúvida que temos a consciência de que depois a vivência dessa entrega e consagração a Deus no nosso dia-a-dia é tudo menos fácil. Mas a beleza do desafio está precisamente aí, em percebermos que é um desafio que vale a pena e que é exigente.
Mas ele, na mesma homilia, também formulou o desejo de que estes 7 anos, na altura, entre 2010 e 2017, pudessem apressar o anunciado triunfo do Coração Imaculado de Maria para a glória da Santíssima Trindade. Qual é o seu comentário? Como é que estamos em relação a este triunfo do Imaculado Coração de Maria?
A promessa do triunfo do Coração Imaculado de Maria faz parte da mensagem de Fátima e, portanto, faz parte da dimensão profética desta mensagem. Quando o Papa Bento XVI nos diz que espera que estes 7 anos que estamos a viver nos ajudem a apressar esse triunfo, não diz que esse triunfo será em 2017. Diz-nos que essa vivência, que o acolher este desafio, apressará ou pode apressar o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é a grande promessa de Fátima. E, portanto, nós, com as nossas iniciativas, o que pretendemos é precisamente de contribuir para esse triunfo do Imaculado Coração de Maria, para dar a conhecer esse Imaculado Coração de Maria como transparência da misericórdia de Deus e que nos convida precisamente a fazer essa caminhada até Deus. Por algum motivo, o grande lema desta celebração de centenário é precisamente o meu Imaculado Coração conduzir-vos-á até Deus, como promessa de Nossa Senhora.
E, portanto, isso também implica um ato de liberdade da parte de cada um dos peregrinos, cada um dos fiéis, não é? Portanto, tem que ser uma relação a dois. O desafio e depois isso, o mistério da liberdade de cada um?
O mistério da liberdade de cada um está sempre presente em toda a mensagem de Fátima, como está presente em todo o dinamismo da vida cristã. Mesmo a grande promessa do triunfo do Imaculado Coração de Maria exige sempre a nossa colaboração, exige sempre o contributo das nossas liberdades, as nossas liberdades limitadas, com todas as dificuldades e dramas que lhes são inerentes, contribui para esse triunfo ou pode recusar, em última análise, esse triunfo. Aliás, o comentário que o então Cardeal Ratzinger faz à terceira parte do Segredo de Fátima chama precisamente a atenção para isso, para o lugar da nossa liberdade, dizendo-nos não é um filme do que vai acontecer, é uma chamada de atenção do que pode acontecer se a nossa liberdade não colaborar com Deus.
Mas também nestes 7 anos a violência no mundo aumentou em relação às palavras do Papa Bento nessa altura e há cada vez mais cristãos perseguidos e mortos. Como é que vê estes acontecimentos à luz da mensagem de Fátima, que é uma mensagem de paz? Quer dizer que ainda falta muito por cumprir? Quer dizer que esta atualidade, infelizmente, continua a verificar-se, tendo em conta as circunstâncias no mundo?
Eu creio que toda esta cadeia de violência que diariamente nos entra pelos olhos e que nos leva a tomar esta consciência dramática das situações em que vive o mundo atual, nos chama a atenção precisamente para a premência e a atualidade desta mensagem. Porque o que esta mensagem de Fátima nos vem dizer é que Deus não ignora o nosso sofrimento. Deus não nos esquece nas situações dramáticas. Bem pelo contrário, vem ao nosso encontro. Mas dessas situações dramáticas exigem sempre a nossa colaboração. Estas situações de violência, esta terceira guerra mundial em episódios, para utilizar a expressão do Papa Francisco, vem-nos lembrar que Deus não nos esquece. Esta perseguição à Igreja vem-nos dizer que Deus não está a dormir, não está surdo diante do sofrimento daqueles que o seguem, mas que nos desafia e desafia cada crente a confiar nele, mas também a procurar concretos caminhos de paz no seu dia-a-dia.
Mas aqui neste dia-a-dia de Portugal, que é um país de grandes costumes, como é que se vive isso mesmo que está a dizer?
Eu creio que isso se vive, antes de mais, na solidariedade pela oração. É um dos aspectos fundamentais da mensagem de Fátima, a oração, e o Papa Bento XVI, no comentário, precisamente à terceira parte do Segredo, chama a atenção para a força da oração que tantas vezes ignoramos. E esta solidariedade que nos é pedida é uma solidariedade pela oração. Oração por esses cristãos perseguidos, o não esquecermos nunca diante de Deus esses a quem estamos ligados pela fé, que são perseguidos pelo testemunho de fé que dão, passa pela solidariedade concreta, e, neste caso, o acolhimento aos migrantes e aos refugiados que vão chegando ao nosso país passa precisamente por não cairmos na indiferença diante do sofrimento alheio. Eu creio que em situações de crescente violência como estas, o grande perigo é aquele para o qual o Papa nos tem chamado a atenção, o perigo de nos tornarmos indiferentes ao mal, de deixarmos vencer a indiferença e deixarmos que esta violência, de facto, se vá banalizando e se tornando o dia-a-dia.
Em relação a este acolhimento dos refugiados, existe algum caso aqui acolhido no santuário? Porque o Papa tinha lançado aquele apelo para que os santuários... Existe algum caso aqui concreto?
O Santuário de Fátima manifestou desde a primeira hora a sua disponibilidade, tem instalações preparadas. É claro que inscrevemos-nos nas instâncias que fazem essa coordenação. Até agora não nos foi ainda pedido que acolhêssemos refugiados, mas a nossa disponibilidade mantém-se inalterada.
Uma última pergunta. O que é que espera da presença de Francisco em 2017?
O Papa Francisco é um homem de surpresas, é alguém que nos vai chamando a atenção para o modo radical como somos convidados a viver a nossa fé. O que eu espero é que a sua presença aqui no Santuário em maio seja, por um lado, o coroar desta celebração do Centenário das Aparições, mas seja também a vinda dessa voz profética que nos chama a atenção para o modo como devemos viver a mensagem que Nossa Senhora aqui nos deixou.